Cafu para Raí pro gol. E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Bruno Palamin, está começando o GE São Paulo 233.
Bom, vamos chamar o Léo, Leonardo Lourenço, que é setorista do São Paulo aqui no GE, para a gente começar a esquentar e falar sobre tudo que rolou no jogo. Fala aí, Léo, azedou?
Boa noite, Palamin. Tudo bem, cara? Bem mais difícil, acho que o torcedor de São Paulo não imaginava uma derrota tão dolorida nesse jogo de ida. Acho que as expectativas eram, inclusive, bem diferentes de que São Paulo conseguisse voltar de Goiânia com uma vitória. Acho que esse 3-1 pegou muita gente de surpresa. A expulsão do Igor Gomes certamente influenciou bastante. O Jandrei também falhou, o time jogou mal, principalmente no segundo tempo. Eu acho até que no segundo tempo o Atlético, inclusive, esteve mais perto de fazer um quarto gol ali do que o São Paulo de diminuir a vantagem. Então, São Paulo terá uma missão mais difícil para tentar inverter esse placar no jogo de volta quinta-feira, né?
Mais uma vez, o São Paulo é a mesma vantagem, né, Léo, do que aconteceu contra o Flamengo. Aconteceu hoje, só que diferente por um motivo. Contra o Flamengo, o São Paulo jogou bem, a gente falou aqui. Mas hoje o São Paulo jogou muito mal, né?
Muito mal, foi muito mal, especialmente no segundo tempo, quando já estava com um jogador a menos. As mudanças do Rogério ali não deram muito certo. O Atlético, com um jogador a mais também, percebeu que era possível construir uma vantagem que não tinha conseguido construir no primeiro tempo. E foi o que aconteceu. Tem um 3-1. Agora o São Paulo depende de uma vitória por 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis e, por mais do que isso, para tentar avançar direto. Complicou bastante para o São Paulo.
Para conversar aqui com a gente, para trazer a opinião dele também, temos aqui o Caio Domingues, o voz da torcida do São Paulo. Não vou te desejar boa noite, Caio, porque assim, não é uma boa noite.
Fala para mim, obrigado pelo convite, Léo, parceiro de podcast. Cara, tudo menos boa noite. Para mim, esse jogo ridículo, é o retrato do São Paulo atual. É um time mal planejado, com goleiro que vem de graça, terceiro goleiro reserva do Santos, aí traz o goleiro reserva do Juventude, achando que vai resolver um problema que a gente tem desde 2013, porque em 2013 o Rogério já iria parar, então desde 2013 a gente tem esse problema e os caras acham que vão resolver. Trazendo goleiro de graça, não vai resolver. Então é um time mal planejado, é um time que não tem jogador de velocidade, é um time que traz reforço que não é o que o treinador pediu. Então é um time muito mal planejado pela diretoria. Para mim, um time muito mal escalado hoje. Eu sou um cara que eu defendi o Rogério até hoje, a partir de agora não defendo mais. Por que que eu acho que foi um time muito mal escalado? Esses mesmos jogadores, com exceção do Rafinha no lugar do Igor Vinícius e do Éder no lugar do Luciano, são os caras que perderam todos os jogos importantes do São Paulo na temporada, incluindo a final do Campeonato Paulista. É um meio de campo ineficiente, é um meio de campo que não marca ninguém, eles marcam com os olhos, é um meio de campo que não cria absolutamente nada. Você falou, o São Paulo contra o Flamengo jogou bem, tinha Patrick em campo. Então o Rogério voltou às suas convicções, que já não deram certo, então ele não aprende com os próprios erros, eu não posso defendê-lo mais, não consigo defender. Um time muito mal escalado e as alterações, para mim, piores do que a escalação. São Paulo precisava segurar a bola com um jogador a menos. O Calleri, que eu adoro o Calleri, não está fazendo gol. O Calleri, a bola bate lá e devolve. O Luciano, por mesmo que não faça o papel tático do Rogério, que se dane a tática. Tem jogo que é importante ter o coração. O Luciano tem coração, o Luciano tem alma, o Luciano sabe segurar a bola e o Luciano está fazendo gol. Tira o Luciano para escalar quem? Marcos Guilherme, outro jogador que veio de graça, que foi dispensado pelo Santos e pelo Inter. Então é um time mal planejado, é um time mal escalado, é um time que não sabe substituir, com jogadores que não aguentam a pressão. Todo adversário em mata-mata do São Paulo que precisou fazer gol, fez gol. O América Mineiro fez 2 gols, o Ceará fez gol, o Palmeiras fez gol, o Flamengo fez gol, todo mundo faz gol.
gol no São Paulo. São Paulo não sabe segurar o placar. Então é um time que não aguenta a pressão. Esse é o retrato do São Paulo atual. Terrível, horroroso, e que a gente não sabe o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. E se virar no Morumbi, não fez mais que obrigação, porque esse título é obrigação pela campanha medonha que o São Paulo está fazendo no Brasileiro. Medonha. Esse título era obrigação. E se virar, não fez mais do que obrigação. Horrível.
E o Caio tocou num ponto interessante aqui, Léo, que a gente também vem discutindo há um tempo. O São Paulo é um time muito estável, né? Não consegue manter uma sequência de vitórias, uma sequência jogando bem também para
encontrar o torcedor. Depende da estabilidade que você está procurando, né? O São Paulo é um time que vem jogando muito mal há algum tempo e já. Essa é uma estabilidade que vale. O São Paulo é um time estável hoje, porque já faz alguns jogos que não joga bem e tem vencido muito pouco, inclusive. Acho que o Caio tocou num ponto que é importante, que vai ficando muito claro agora, essa questão do planejamento, né? A gente questionou especificamente, a gente fez uma entrevista com o Casares na segunda-feira, eu e o Edu, que foi publicada uma parte na segunda, outra parte na terça, e ele foi questionado especificamente se houve um erro de planejamento na contratação do Felipe Alves. Que a gente, só fazendo um resumo rápido, o São Paulo perdeu o Volpi em maio. O Volpi era o goleiro reserva, era titular até o ano passado. O Jandrei chegou, tomou a vaga. O Volpi foi para o México em maio, abril, maio. A janela estava fechada. Só que o fato da janela estar fechada não impediria o São Paulo de já negociar com algum outro jogador, como fez, inclusive, com o Marcos Guilherme, que chegou antes da janela ser aberta, só poder jogar depois. O São Paulo não foi atrás do goleiro. O São Paulo entendia que o Thiago Couto era um goleiro que conseguiria segurar a barra como reserva do Jandrei. O Thiago Couto fez 4 jogos, várias falhas, e aí, faltando 2 dias para fechar as inscrições da Copa Sul-Americana, o São Paulo saiu correndo como um louco atrás de um goleiro, porque o Jandrei estava machucado e eles não confiavam mais no Thiago Couto. Obviamente, as opções eram muito, muito poucas. Eles trouxeram o Felipe Alves, que era reserva do Juventude, porque eles tinham que contratar algum goleiro que pudesse jogar no Brasileiro também, já que tem aquele limite dos 7 jogos. O que eu quero dizer é o seguinte: se eles tivessem ido procurar um goleiro em maio, quando o Volpi saiu, as opções eram infinitamente maiores para o São Paulo. Mesmo assim, o Casares não admitiu que houve uma falha de planejamento, nesse caso específico. E aí tem outras também. O São Paulo acabou de contratar o Bustos, e é um jogador que em 4 partidas jogou 10 minutos. Como o Caio citou, hoje quem jogou foi o Marcos Guilherme, que é um jogador que chegou depois de ter sido dispensado pelo Santos e pelo Inter. O Galoppo custou muito dinheiro, pelo menos 4 milhões de dólares, ainda que São Paulo...
O craque Bitcoin.
O valor que a gente pôde apurar são 4 milhões de dólares.
Investimento, Léo.
Pois é, o Galoppo não jogou. Óbvio que o Rogério, imagino que ele tem os motivos dele. Talvez não fosse, ele achasse que não fosse o momento do Galoppo jogar, mas o que a gente está falando aqui é justamente sobre planejamento. Assim, o São Paulo, ainda que o São Paulo diga, por exemplo, que o Galoppo vai ser pago com investimento de um parceiro e tal, de repente esses 4 milhões tivessem sido mais bem aproveitados de outras formas, tal. Acho que são situações que vão ficando mais claras agora que a temporada chega num momento crucial de decisões e tal, e o São Paulo falha, apesar de todo esse investimento, dessas contratações, o São Paulo falha com um goleiro errando de novo, com o jogador mais caro, a contratação mais cara do clube, dependendo até das comparações, é possível dizer que o Galoppo é a contratação mais cara da história de São Paulo, sem jogar num jogo importante. Vamos ver, vai ter muita comparação essa semana, porque o Atlético também abriu 2 gols de vantagem contra o Corinthians na Copa do Brasil e foi eliminado, tomando uma goleada aqui de 4-0. Acho que o São Paulo tem condições de virar esse jogo ainda, esse confronto no jogo de volta, mas a verdade é que assim, está muito mais difícil do que todo mundo esperava nesse momento. Todo mundo achava que o São Paulo ia voltar de lá com um resultado muito mais agradável do que esse.
Ô, Léo, mas o Corinthians virou, né, contra esse mesmo Atlético. Só que você sabe se no meio dos jogos decisivos tinha alguma campanha interna no clube para reeleição ou o foco era o futebol? Porque no São Paulo, agora o momento é de reeleição. Agora não é hora de falar de futebol, hein? Vamos pôr aí a votação para reeleição no meio do momento decisivo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A gente já sabe o que vai acontecer.
É o foco, né, Kai? E aí, aproveitando esse gancho do Léo...
Aliás,
do
próprio só não quero pisar no calo do Caio, mas não só uma campanha de reeleição, como entre um jogo e outro, São Paulo vai a Cuiabá enfrentar o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento e só 4 pontos atrás de São Paulo.
Sim. É isso, mas é isso. Léo, se não for esse ano, ano que vem, sobe um monte de gente de SAF, o clube mal planejado, mal gerido, é causa e consequência, a bola não entra por acaso.
O São Paulo se coloca nessa situação, né? O São Paulo se colocou Exato. Nessa situação, é isso que é o pior, assim, não precisava tá nesse nível. Mas, ô Léo, aproveitando esse gancho que vocês estavam falando de um time mal planejado, e aí quando a imprensa levava os nomes para o Rogério Ceni na coletiva, né, pós-jogo, e ele falava muito sobre, tipo, não conheço, não citei esse jogador. Foram poucos que ele falou realmente que ele queria, né? Se eu não me engano, era o Galoppo, que ele falou que ele já tinha analisado, o Ferrarese também, mas o Bustos, e aí eu posso estar falando algum nome errado aqui, aí vocês me corrigem. Eu não lembro do Rogério falando que ele pediu para a diretoria, que ele analisou esse jogador, e às vezes eu achava que ele estava blefando até, assim, para não atrapalhar a negociação. Mas agora, cara, vocês estão falando de mau planejamento de elenco, agora eu não sei o que é.
Eu estava blefando
ou se era verdade que ele não tinha falado.
Sobre eu vou apelar à memória do Caio, que talvez seja melhor que a minha, porque eu fiquei confuso, porque teve uma coletiva bem antes do Ferrarese e do Bus ser convocado, que inclusive eu que questionei o Rogério sobre a possibilidade de contratar o Ferrarese, que já, o nome dele já tinha circulado e tal, e nessa coletiva ele falou assim, olha, esse aí eu não estou sabendo. E aí, quando o Bustos já estava no Brasil, acho que foi isso, né, Caio? O Bustos já estava no Brasil
para
fazer exames, o Rogério falou que não estava sabendo.
É isso.
Acho que foi isso.
Todo mundo já noticiando, ele falou, não estou sabendo.
Isso, já fazia uns 3 ou 4 dias que a gente estava
vendo. E reforçou. E falou, o ataque eu tenho muitas opções, usou essas palavras. Foi. Não estou sabendo, o ataque eu tenho muitas opções, não é aí que eu preciso. Às vezes eu acho que está fazendo de birra.
Ele deu esse recado na coletiva mesmo, que o São Paulo, assim, eu acho que o Bustos chega ao São Paulo, se não com a não aprovação do Rogério, o Rogério provavelmente ele deve ter feito algum tipo de observação que, olha, não é exatamente o que a gente está precisando. O Ferrarese depois ele elogiou, tal, e tanto que o Ferrarese tem jogado também, porque não só por falta de opção, vai, porque o São Paulo tem pouco jogador para defesa ali, e o Miranda machucou, então o Ferrarese acaba ocupando essa vaga. Mas acho também que o Ferrarese até foi bem nesses jogos, assim, o que chama atenção mesmo é o Bustos, assim. O Bustos não tem sido utilizado e como você observou, o Rogério, na coletiva, aí conversando com vocês aqui, acabei lembrando, de fato, o Bustos, a gente já era publicado sobre a contratação do Bustos há 3 ou 4 dias, se eu não me engano, no dia daquele jogo da coletiva, o Bustos estava a caminho do Brasil, ou já tinha chegado ao Brasil para fazer exame, e o Rogério disse exatamente isso, que não sabia e que a preocupação dele não era com o ataque, porque para o ataque ele tinha um monte de opção, e é verdade que ele tem mesmo várias opções para o ataque. Você pode dizer se são boas ou ruins, tal, mas acho que o ataque não é um setor com poucos atletas, e aí ele faz essa observação, olha, tem muito meu problema, mais a defesa, tal. Acho que foi de fato um recado ali. O Bustos, só lembrando, ele foi uma contratação que o São Paulo gosta de falar, né, de oportunidade, de uma relação que se constrói aí com o Grupo City, de usar o São Paulo como uma vitrine para os jogadores que eles contrataram aqui na América do Sul, que só jogaram em clubes pequenos da Europa.
Não avançaram. Por isso só tá bom, né?
Pois é. E aí esses caras vêm ao Brasil, o Grupo City colocou eles no São Paulo para que eles tenham um tipo de vitrine ali, como o próprio Casares falou, olha, pelo menos é o São Paulo, eles vão jogar campeonatos importantes. O Bustos, por enquanto, não convenceu o Rogério.
Inclusive, o Walter tá falando aqui no chat assim, ó. Igor Gomes colaborou ao ser expulso. Jandrei falhou de novo. Rogério Ceni deixando o Bustos no banco e insistindo com o Calleri. Eu não consigo nem falar sobre o Bustos, porque é muito pouco tempo, né, de jogo, Léo e Caio. Então, assim, e outra coisa. É o Calleri, tá? Ele tá vivendo a má fase dele e tal, mas, assim, Se tem um jogador que briga muito e que certamente está incomodado com a fase que está passando, é o Calleri. Eu não consigo defender, pedir o Bustos no lugar do Calleri, pelo menos agora, porque eu não vi o Bustos. Eu não tenho o que falar do Bustos, Caio.
É exatamente isso. A gente não sabe qual é o contraponto, por que o Bustos veio. Claramente o Rogério não faz questão de ter o Bustos, porque... para optar pelo Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme, assim, nada contra a pessoa do Marcos Guilherme, eu gosto, São Paulino, mas São Paulino eu também sou, e nem por isso eu tô vestindo a camisa 45 e jogando lá no São Paulo. Optar pelo Marcos Guilherme, que teve chances contra o Flamengo, que teve chances quando foi dispensado de todo mundo, e não usar o Bustos, para mim, assim, não me resta pensar em outra coisa, que é uma represália pela contratação que ele não pediu, e eu não... Eu nem sei se o Bustos é bom, foi o que você falou, eu não sei.
Não dá para saber.
Não dá, só que assim, no benefício da dúvida, coloca o cara para jogar, nem que seja para expor quem trouxe. Se ele não queria, expõe quem trouxe, coloca o Bustos e fala, tá vendo, não serve. Porque se não é para jogar jogos como esse, vai jogar o quê?
Ô Léo, e agora a gente entrando aqui um pouco mais pro jogo, já que a gente... já falou bastante aqui sobre os problemas do São Paulo, vamos continuar falando, mas a gente tem que falar do jogo também. A escalação, como o Caio adiantou aqui, o São Paulo entrou no mais do mesmo, que o torcedor já está acostumado, né? Mas aos 39 do primeiro tempo, Igor Gomes, que já é perseguido por grande parte da torcida, foi expulso e teve que mudar muita coisa para o segundo tempo. Foi o fator predominante para o São Paulo jogar mal hoje?
Não, você jogar com um jogador a menos é sempre pesado, né? Ainda mais num jogo importante como esse. Você ter um jogador a menos por mais de 45 minutos. O que chama atenção é a imaturidade do Igor, né? Ele fez uma falta de amarelo com 33 minutos, outra com 38. As duas.
A de amarelo foi ridícula. Ridícula. Vocês não podem falar? Eu falo, ridícula. As decisões mais idiotas da história do São Paulo.
O primeiro amarelo tinha que ser o da expulsão. Claro. Porque ali ele tentou matar o contra-ataque. Mas aí já tava com o amarelo também, né? Tem que pensar um pouquinho, pô, antes de dar o carrinho.
Pois é. Tava com o primeiro amarelo fresco na cabeça ainda, né?
Pois precisava... é.
E aí o Rogério, ele muda bastante o time antes mesmo do intervalo ali, o que eu até achei estranho.
Porque você dá margem para o treinador preparar o outro time no intervalo.
E no intervalo você, inclusive, teria mais tempo até de repente repensar e passar orientações ali e tal, mas o que ele fez...
Um minuto faltava, Léo.
E aí ele tira o Reinaldo para colocar o Wellington e tira o... Ele coloca o Patrick no lugar... Vai, Caio, me ajuda. Acabou de
ser. Do Ferrarese.
Porque aí ele joga com dois zagueiros, dois laterais, e coloca o Patrick para tentar ajudar o Luciano e o Calleri lá na frente. Não funcionou também. O São Paulo foi muito pressionado no segundo tempo. O Eduardo Batista, com a mais, ele inclusive reforça o setor ofensivo do Atlético. Ele manda o time para cima mesmo, e aí ele consegue fazer mais dois gols, né?
O primeiro gol também do Atlético, assim, ridículo, né? O posicionamento do Reinaldo, assim, a falha do Reinaldo, o cara passou nas costas dele sozinho. Aí o Jardim entrou sozinho também.
O Jardim entrou sozinho.
Foi um conjunto de coisas, Caio, que você viu no início do jogo que não ia ser aquilo que o torcedor já imaginava. O torcedor podia imaginar, ó, talvez, não um jogo tranquilo, porque é uma semifinal de Sul-Americana.
Eu achei que seria um jogo tranquilo. Juro.
Você imaginou um jogo tranquilo?
Juro! Achei que São Paulo ia enfiar 3-1 nos caras.
E aí, depois que começa o jogo, você começa a ver que a coisa é diferente, né?
Não, são erros que se repetem. É por isso que eu falei que começa a ficar insustentável defender, sabe? Esse erro de ultrapassagem, se você parar para pensar, é o mesmo gol que o Flamengo fez. É o mesmo gol que o Fortaleza, agora, o São Paulo perdeu o Fortaleza no Morumbi. Exatamente o mesmo gol tomado. Uma ultrapassagem, um cruzamento e um gol que o Jandrei não defende nunca. Primeira bola no gol. São erros que se repetem, são escalações que se repetem. é uma situação que não dá mais para defender, não tem como. É o mesmo gol que o São Paulo toma todo jogo. Assim, se um treinador que chegou anteontem já percebeu, tanto que no segundo tempo ele faz duas alterações, coloca os dois do lado direito, porque o Wellington tem tido dificuldades em jogos como esse, tem tido, e nem acho que o Wellington foi mal, não é isso que eu estou dizendo. Mas um treinador que chegou anteontem, já sabe os problemas do São Paulo, o Rogério está aí há um ano, ele deveria saber as soluções para os problemas. Então, assim, a partir de hoje eu não defendo mais, não defendo, não tem como.
O São Paulo chegou ao quinto jogo sem vitória. Quanto Fortaleza, a torcida, quando terminou o jogo, a torcida gritou, é quinta-feira, mas eu não sei qual quinta-feira os jogadores estão pensando, cara. Qual quinta-feira eles imaginavam que era.
Que ele tá pensando na sexta-feira, isso sim.
A de hoje não foi, a de hoje não foi.
E a sexta-feira tenebrosa, né? Porque essa sexta-feira, o São Paulino acordará nessa sexta-feira praticamente eliminado da Copa do Brasil, porque vai enfrentar o Flamengo, acho que, né, é muito mais difícil, e fora de casa, com um placar muito desfavorável na Copa Sul-Americana, e muito mais perto da zona de rebaixamento do que deveria no Campeonato Brasileiro. Então, se o São Paulo vinha fazendo uma temporada até elogiável pelos resultados, de chegar a duas semifinais importantes, uma final de Paulista, a tendência de catástrofe que se desenha nessa sexta-feira é preocupante.
Não, é preocupante. E aí, voltando um pouco no que o Caio falou, Léo, é engraçado como a gente vê nesses jogos decisivos, como alguns jogadores do São Paulo se comportam ou falham dentro de campo, né? E mais uma vez, o goleiro toma para si um holofote que não deveria ser assim, né? É um jogo
importante. Sabe quantos chutes no gol, Palamin? Sabe quantos chutes no gol? 3. Foram 3 chutes no gol.
Que eles deram no São Paulo?
No São Paulo, 3 chutes no gol, né? Embaixo das 3 traves. Quanto foi o jogo? 3-1. Sabe quantos chutes o Fortaleza deu? O São Paulo, nos últimos 4 jogos, tomou 12 chutes no gol, 8 gols. 12 chutes embaixo das traves, 8 gols.
E é engraçado que na coletiva de domingo contra o Fortaleza, o Rogério foi perguntado, até de uma forma um pouco irônica, por um colega, sobre a... O Rogério foi questionado por que só o São Paulo não tem goleiro, né? E o Rogério até, acho que ele até respondeu um pouco de forma um pouco elegante ali, defendendo o Jandrei. E a tese dele era que, olha, isso falando porque o Fernando Miguel tinha segurado todas pelo Fortaleza, né? Ele falou assim, olha, o que a gente tem que ver, por exemplo, é que o nosso time ataca tanto que ele acaba dando a chance do goleiro rival se destacar porque ele acaba fazendo defesas. E o nosso time se defende tão bem que a gente não sofre tantas jogadas e o nosso goleiro não aparece porque a bola não chega. Mas a verdade é que a bola, ainda que chegue pouco, tá entrando mais do que devia também. Ainda que eu acho que, assim, eu sinceramente acho que no gol do Fortaleza o Jandrei não teve culpa. Era uma finalização muito a queima-roupa ali, estava próximo do lance. Ele tava mal no jogo, ele errou várias vezes, ele tava inseguro e tal, mas no lance do gol especificamente, eu não coloco tanta culpa. Mas hoje é impossível
defender. Mas qual é a segurança que passa, Léo?
Exatamente. É.
Ele teve não um passa lance no primeiro tempo, que o jogo, acho que, eu não sei nem se o Igor Gomes já tinha sido expulso, que um cara do Atlético Goianiense, o cara tá quase no meio de campo, ele ameaça bater, aí ele ameaça bater de novo, ele ameaça bater de novo, tipo, o cara queria chutar no meio de campo. Porque já sabe. Então, assim, não é só o fato do gol ser defensável ou não ser defensável. É que é um goleiro que não passa confiança. Você vai chutar no meio de campo no Alisson? Você vai chutar no meio de campo no Courtois? Não vai. Não vai, porque você sabe que do ali no São Paulo não tem, não adianta.
A gente está passando aí as estatísticas do jogo e o que o Caio falou mesmo. Sobe um pouquinho para mim, Falca, por favor. Ali, ó. Só para o chat e para quem está ouvindo também.
Entendeu? Eu fico bravo, mas eu não minto.
Ó, foram 7 finalizações do Atlético Goianiense, 5 do São Paulo. Para fora foram 3 de cada. E aí o Atlético venceu por 3-1. O São Paulo que jogou muito mal, como a gente vem falando aqui. Mas se a gente puder destacar alguma coisa, e aí eu vou estar sendo muito bonzinho, porque é difícil destacar do jeito que foi hoje. O Luciano, ele está vivendo uma boa fase, né, Caio? Pelo São Paulo. Ele é o artilheiro do São Paulo agora na Sul-Americana. E se o Calleri não está fazendo gol, ele está compensando de alguma forma.
Hoje o Luciano é o jogador mais decisivo do São Paulo. Não tenho com que discutir. Apesar de no domingo ter perdido alguns gols ali, o Luciano hoje... o Rogério até, né, no jogo contra o Flamengo, questionou por que, que a torcida estava gritando o nome do Luciano. Eu entendo o questionamento do Rogério e eu entendo a torcida, porque assim, são poucos os jogadores que você olhando de fora, você se sente identificado dentro de campo. O Calleri é um deles, mas vive um mau momento. O Luciano, cara, o cara briga, o cara reclama. Hoje é o oásis no meio de um monte de gente que sente jogo grande, cara. O São Paulo tem algumas promessas, talvez, e aí eu volto, né, na questão da gestão. Por uma péssima gestão e um péssimo planejamento, a gente queimou etapas de muitos jogadores que estão no time titular aí. Tem cara, o Igor Gomes com 23 anos, está 5 anos no São Paulo já, por isso ninguém aguenta mais ele. Então a gente queimou etapas de formação. O Wellington subiu, já era titular na final do Allianz. Então, assim, o São Paulo não está preparando essa transição. Então, os jogadores têm sentido esses jogos, têm sentido. São Paulo, o emocional do São Paulo hoje é terrível, terrível.
Ô, Léo, e por que será que o Calleri está vivendo essa fase agora, hein? Esse jejum? Você tem essa resposta para a gente mandar um WhatsApp para o Rogério? Eu falo, ó, Rogério, ele tem que jogar assim, assado. Por que, que será que o Calleri... entrou nessa maré. Ele não consegue
chutar a bola
no gol mais. Ele fica brigando e não consegue finalizar.
Pois é, parece aquelas mesas de sinuca, né? Que a bola bate e vai pra longe, né? Aquelas mesas de sinuca de bar ruim, né, cara? a encosta de borracha, assim. Não sei dizer, cara. Não sei porque o Calleri não tem jogado bem. Atacantes vivem ciclos também, né? Isso é normal, assim. O próprio Luciano, que hoje a gente tá falando... que tem feito vários gols, são 12 gols em 17 jogos, é uma enormidade. Ele tinha perdido vaga para o Éder, assim, a gente até esquece do Éder, por exemplo, que ele está no banco e tal, mas por um longo período o Luciano foi reserva do Éder. Cara, eu acho que o Calleri precisa botar uma bola no gol, assim, no jogo de domingo contra o Fortaleza, ele claramente estava nervoso, assim. Teve um lance que a bola sobrou para ele de frente para o gol, que ele até podia escolher melhor, ele fechou o olho e encheu o pé assim, o Fernando Miguel defendeu, foi uma bela defesa, mas foi uma bola que o Calleri colaborou um pouco chutando pro meio. A impressão que eu tenho é que isso tá pesando para ele, assim, que ele tá sentindo esse peso e isso obviamente tá atrapalhando. Acontece com os melhores, né, cara? Como ele falou, ele deu uma entrevista para TV São Paulo, para TV de São Paulo na véspera do jogo. Não, na véspera do jogo não, na antivéspera, né, antes do time viajar. Sim. E ele fala assim, pô, os melhores atacantes também perdem, né? Se eu que não sou ninguém, pô, acho que não é para tanto, mas
só ver o Gabigol.
É. Pois é. Então, o Gabigol muda um pouco de função, né? Agora ele muda um pouco de função, tem feito outra...
Mas o Calleri com o Luciano, ele muda um pouco de função. Quantas vezes você percebeu o Calleri fora da área?
Ele aparece,
e é por isso que eu acho que o Patrick é importante no São Paulo. Porque o Calleri, 3-4 vezes, ele estava fora da área. Ele cruzava, o Luciano, que vem buscar a bola lá atrás, não está dentro da área.
Não
então,
chega.
Assim, são dois jogadores decisivos, mas que não formam uma boa dupla.
Não, e o Caio levantou um ponto que a gente também já falou, Léo, sobre esse trio do meio-campo formado pela base. Pô, bacana, muito legal ver jogadores da base no elenco, sendo titulares e tudo mais. Mas é isso, às vezes você quebra uma etapa com esses jogadores. Por exemplo, o Pablo Maia, para mim, ele não consegue voltar a jogar bem mais. E eu entendo que é por uma falta de maturidade dele. Ele não tem a proteção que o Gabriel Neves estava fazendo antes. E ele não consegue, ele não está se encontrando. Eu sinto isso, aí é uma opinião minha. Não sei o que vocês entendem vendo o Pablo Maia aqui. Mas eu sinto que ele está tentando e não está conseguindo voltar a jogar bem. Você vê assim também, Caio? Sobre o Pablo Maia?
Sim. Eu posso reclamar de várias coisas desse elenco. Várias. Entrega não é uma delas. É limitação técnica mesmo. Esse é um elenco que se entrega, é um elenco que se dedica. Você vê o Diego Costa, que para mim tem sido um destaque do São Paulo, é o cara que dá o carrinho, que mete a cabeça na frente da bola. A gente elogiou aqui o Ferrarese. O Léo melhorou. E é um time que toma 3 gols. Assim, não é falta de comprometimento, não é falta de vontade. talvez esteja mal treinado e tenha uma limitação técnica, porque assim, eu não consigo apontar o dedo e falar esses caras, né, estão querendo derrubar o treinador, é tudo menos isso. O Igor Gomes mesmo, eu acho que, assim, para mim é injustificável, e eu vou, assim, é a minha opinião, tá? Eu acho que tinha que ser justa causa de verdade, porque, assim, ele não quer renovar, o contrato dele acaba agora, foi de uma infantilidade terrível, eu mandaria embora. E eu não acho que o Igor Gomes faz de propósito, eu acho que é emocional, ele vive uma má fase, ele não tem conseguido jogar dentro de campo, e assim, não serve então. Então, assim, eu acho que eu desligaria o Igor Gomes agora. Só que não é de propósito, não é o Igor Gomes é mau caráter, muito pelo contrário, é um moleque que parece ser um cara do bem, um cara íntegro, só que não adianta. Então, assim, a gente pode falar qualquer coisa desses, sei lá, 20, 25 jogadores que o Rogério utiliza sempre, menos que não é entrega, é tudo menos isso.
É, eu também, quando eu assisto os jogos de São Paulo, eu não vejo um time que falta entrega, Léo. Eu vejo um time que, pelo menos, corre e corre bastante. Só que, às vezes, corre errado, né? Pelo que a gente está vendo, está correndo errado, porque não consegue os resultados. E, ô Léo, o São Paulo, a gente vinha falando que o São Paulo era um time das Copas. São Paulo ainda é o time das Copas?
tem duas semanas para demonstrar isso agora, né? Essa é a chance, né?
É igual o México. O México tá em toda a Copa.
É. E sempre pegando o Brasil nas oitavas.
Joga como nunca e perde como sempre.
Mas é a chance que o São Paulo vai ter agora. Eu acho que sim. Contra o Flamengo, a situação é muito complicada por uma questão técnica, inclusive. Assim, o Flamengo é um time muito superior hoje ao São Paulo, vai jogar em casa. Contra o Atlético, há uma possibilidade do São Paulo reverter. Ainda mais jogando em casa, é provável que o Morumbi esteja muito cheio. Imagino que até esse resultado faça com que mais torcedores vá ao Morumbi. Então, acho que a chance do São Paulo demonstrar é agora. O Rogério já levou o time a uma final esse ano contra o Palmeiras. Teve uma derrota na final bastante sentida, porque a gente vai lembrar, né? Venceu 3-1 em casa, depois tomou um 4-0 fora. Agora é a chance, assim, principalmente contra o Atlético. Até porque, o Rogério falou isso na coletiva que acabou agora há pouco, ele já trata como... É uma obrigação do São Paulo vencer o Atlético e passar, porque a temporada do São Paulo depende da próxima quinta-feira. Sim. A continuidade dessa temporada, né? Porque o brasileiro, me parece que, a não ser que o São Paulo brigue por coisas erradas, o brasileiro...
Já tá, né?
Eu ainda dou o benefício da dúvida, porque eu vejo o São Paulo ali em 12º. Eu ainda acho que essa é uma posição irreal para o São Paulo, assim, no brasileiro, e influenciado por essa decisão de priorizar as Copas. Mas o brasileiro, o São Paulo não briga por mais nada ali. A não ser que abram-se aquelas vagas de Libertadores, até o G9 e tal. Mas o São Paulo não pode ficar contando com isso. O São Paulo tem que imaginar que a meta é o G6, e acho que o G6 já está muito longe, já são 10 pontos. A Copa do Brasil, como eu falei, me parece um placar que não tem como o São Paulo reverter. Ainda que no futebol a gente... Já tinha que ter aprendido que a língua se paga, né? Mas por isso eu digo assim: acho que o resto de temporada do São Paulo depende do jogo de quinta-feira, depende de passar pelo Atlético para que termine a temporada com alguma possibilidade, não só de título, mas de conseguir a vaga para Libertadores, que é a missão do São Paulo nesse ano, como o Rogério vem frisando desde o começo do ano.
Até porque, Caio, a Copa Sul-Americana, apesar do 3-1 que acabou de levar do Atlético Goianiense, ainda é o caminho mais fácil e mais curto para o São Paulo conseguir essa vaga na Libertadores e o título, obviamente, né, na temporada.
Cara, depois do que aconteceu no Campeonato Brasileiro e do que aconteceu na Copa do Brasil, porque, assim, vamos lá, vamos começar, que eu estou vendo um monte de gente aí de outros times nos assistindo. O Rogério
falou desde o começo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Olha a situação terrível que está o Campeonato Brasileiro. São Paulo chegou na Copa do Brasil eliminando o Palmeiras. Um abraço a todos os palmeirenses que estão aqui assistindo. É o normal mesmo, apesar da nossa fase terrível, a gente sempre tira vocês. Mas depois do que aconteceu contra o Flamengo, depois do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, é obrigação essa Sul-Americana. Se a gente olhar, assim, com todo o respeito ao Atlético Goianiense, eu até diria que hoje o Atlético Goianiense é mais bem organizado que o São Paulo. É mais bem organizado. Só que o São Paulo tem uma folha salarial de 19 milhões de reais. Eu diria que é o quarto ou quinto maior folha salarial. Então, assim, o São Paulo tem obrigação de ganhar esse torneio. Não é pouca. A gente está vivendo um período em que qualquer time médio do Brasil elimina um tricampeão mundial em torneios internacionais. O Nacional caiu para o Atlético Goianiense. Então, assim, ganhar brasileiro é fato. E o São Paulo, depois da eliminação do Inter, tinha obrigação de ganhar. Tinha obrigação de ganhar esse torneio sul-americano. Então, assim, não é que é o mais viável, não é... É a obrigação do São Paulo. Se não for campeão, tem que derrubar todo mundo. Desde o cara que planejou o elenco, ao presidente que contratou o goleiro que não serve, ao Rogério que treinou mal. Tem que cair todo mundo, porque o São Paulo tem obrigação de ganhar essa Sul-Americana. Por isso que eu falo, se ganhar, não é time de guerreiro, não é aplauso. Não, não fez mais que obrigação.
E esse é um sentimento, cara. A gente até publicou uma reportagem ontem no Globo Esporte, que é justamente essa, é uma obrigação que vem criando uma pressão no São Paulo, porque o Rogério vem dizendo sobre a obrigação publicamente. E ele já tinha dito isso depois daquela derrota para o Flamengo, em que ele basicamente desistiu da Copa do Brasil e deixou claro que o que restava ao São Paulo era a Copa Sul-Americana. Ele já tinha dito isso. Ele disse hoje, depois da derrota, e quando você conversa com o dirigente do São Paulo, eles dizem a mesma coisa: vencer a Copa Sul-Americana é uma obrigação. Por tudo isso que você citou, assim, pela situação do clube, pelo investimento, e ainda que passe pelo Atlético...
Até pelo planejamento financeiro, Léo, desculpa te interromper, porque eles colocaram que o São Paulo chegaria na final. Quando eles aprovaram o orçamento, eles colocaram o São Paulo na final.
Sim, e só, essa previsão de orçamento, ela não é uma previsão esportiva, né? Eles fazem isso para basear a expectativa de receita, por causa das premiações e tal. Então, eles estão contando, inclusive, com a premiação de um finalista que é de pelo menos 2 milhões de dólares para o vice, se for campeão, é 5. Só que o São Paulo passando pelo Atlético, a gente falava muito, né? Poxa, se o São Paulo só vai ter disputa se chegar na final contra o Inter, tá? O Inter já caiu, São Paulo está perigando, e na final deve se passar, deve pegar o Independiente Del Valle, que ganhou por 3-0. O Del Valle, que aparentemente é um clube que se especializou em Copas Sul-Americanas, né?
E mais bem organizado que o São Paulo.
E a final é um jogo único fora do país, em campo neutro. Então, assim, passar pelo Atlético está mais difícil. Vencer quem quer que seja na final também não será fácil. Então, assim, o São Paulino vinha olhando para essa Copa Sul-Americana como a gente vinha falando mesmo, assim, né? É o caminho mais viável para a Libertadores. Parece que está mais fácil, tem um caminho livre sem o Inter e tal. E aí, como eu falei, é o futebol cobrando o que a gente vem falando, né, cara?
Futebol eu não queria ofender aos palmeirenses que nos assistem aqui, eu só falei verdades, cara.
Mata-mata. Tem muito palmeirense aí, cara? Tem
muito palmeirense. Caraca, 4-0, legal. 15-3 em mata-mata, desculpa, eu não queria ofender.
Tem uma galera aqui.
Inclusive... Não é ofender, tô falando verdades. Tem alguma mentira aqui? Tô ofendendo alguém? Não.
Estatísticas, né, Caio? Estatísticas. E ainda mais é a obrigação do São Paulo, porque conversando com os setoristas do Atlético Goianiense, eles falaram que as Copas não eram o foco do Atlético, Léo. Tanto é que o Atlético tá em penúltimo no Brasileirão, sim, com 22 pontos, e o foco é permanecer na Série A. Só que assim, os caras estão fazendo uma baita campanha na Sul-Americana, quando a bola rola... Não tem esse negócio de foco no Brasileirão. O foco é ganhar o jogo que tá ali.
É que você veste o terno e senta numa mesa como um dirigente, você faz observações diferentes, né? Para um clube como o Atlético, óbvio que vencer a Sul-Americana é importante, mas manter-se na primeira divisão do Campeonato Brasileiro por mais tempo é muito importante. Para que você construa, de fato, uma estrutura, uma tradição, né? Receitas e tal. Então... É, e o Atlético, como você falou, ele é vice-lanterna hoje do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que se você perguntar para um dirigente em off do Atlético se ele prefere continuar na primeira divisão ou ser campeão sul-americano, é muito provável que ele te diga que ele prefere continuar na primeira divisão. Mas é isso, né, cara? É isso que você falou. Dentro de campo, ninguém está pensando em receita, nada. Não. Os caras querem ganhar. E a verdade é que o Atlético fez 3-1 merecido, podia até ter feito mais hoje.
Ô, Caio, eu vi você falando sobre o Rogério, que você não defende mais o Rogério. Mas eu vi muita gente aqui no chat também, São Paulinos, eu acredito, pedindo a saída do Rogério. Você tá nessa também de tchau, Rogério? Já deu? Como é que você avalia o trabalho dele?
Cara, eu acho que o Rogério ainda não é o melhor treinador, eu acho que ele não está pronto, mas é que o Rogério ele tem o tamanho dentro do São Paulo para blindar muita coisa que acontece, muitos problemas estruturais que a gente tem. Hoje o São Paulo, eu estava vendo aqui o documentário do Adriano, Imperador, e aí tem um capítulo dele chegando no São Paulo. A gente era a melhor estrutura a ponto do cara querer vir se tratar aqui. Isso há 10 anos. Então, assim, o São Paulo internamente está em frangalhos. E o Rogério é o único cara que tem o tamanho para entender o que o São Paulo foi e para entender o que o São Paulo é e frear muita coisa e proteger muita coisa do elenco. Mas, assim, não adianta se dentro de campo as coisas não acontecerem, porque o São Paulo precisa responder dentro de campo. E eu não sei se agora, tirar o Rogério agora é a melhor solução. Não sei, porque o elenco me parece que compra a ideia do Rogério. É o que eu falei, cara. Eu não acho que os caras estão fazendo corpo mole, não. Eu acho que tem um monte de limitações aí, um monte de problemas que o São Paulo tem. São Paulo tem jogadores que entram no departamento médico, voltam, aí depois tem que operar, o caso do Luan... O Luan, no meio de campo do São Paulo, hoje faz muita falta. Então, assim, o São Paulo tem uma série de problemas estruturais, inclusive de gestão e tal, que, assim, eu não acho que vai mudar o Rogério. E do mesmo jeito que eu defendi a permanência do Crespo, que eu acho que o Crespo deveria continuar, porque era um cara que entendia o tamanho do São Paulo, eu acho que o Rogério ainda tem que continuar. Mas eu não consigo mais defender as escolhas dele, eu não consigo mais.
Só lembrando, Bruno, acho que o Caio falou, ele tem razão, que o Rogério hoje ele cumpre um papel maior do que ser apenas técnico de São Paulo. Ele é um escudo, ele cobra mudanças com a moral de quem fez tudo que fez pelo São Paulo e obriga as pessoas a pelo menos responderem a ele. Ninguém consegue ignorar o que o Rogério diz lá no São Paulo. Nem se deve ignorar, porque seria uma loucura, uma falta de respeito sem tamanho. Mas, no fim das contas, ele é o treinador e ele ainda se segura muito por resultados. E o São Paulo, que perdeu acho que os últimos 4 jogos, a sequência do São Paulo é complicadíssima, não só do ponto de vista técnico, mas o São Paulo... Domingo agora enfrenta o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, time que, como eu falei, está na zona de rebaixamento, mas só está 4 pontos atrás do São Paulo, e eu imagino, não sei se o Rogério falou sobre isso na coletiva, mas eu imagino que ele vá poupar muitos jogadores para o jogo de quinta-feira contra o Atlético, porque o jogo de quinta-feira se já era importante, virou uma coisa gigantesca. Não pode
o jogo de domingo é vida ou morte, Léo.
Mas
eu tô pensando, pô, o jogo é domingo, o segundo jogo é na quinta.
É isso,
Mas o jogo de hoje foi na quinta e o próximo é no domingo. O São Paulo volta de Goiânia hoje, num voo fretado, se reapresenta amanhã, treina no sábado. Amanhã os jogadores que jogaram a maior parte do jogo hoje fazem aquele treino regenerativo só. Então o Rogério vai ter um treino de verdade no sábado e já viaja para Cuiabá. Vai jogar lá com, sei lá, 35 graus na cabeça, não é fácil. Então, assim, tudo bem, ele vai ter um tempo de recuperação maior de domingo para quarta, mas de quinta para domingo, não.
Sim.
E aí depois ele volta para São Paulo, enfrenta o Corinthians no Morumbi, um clássico, e aí vai ao Rio enfrentar o Flamengo no jogo da Copa do Brasil. É complicada a sequência do São Paulo, ela é muito traiçoeira, muito traiçoeira. É, depender, obviamente, dos resultados e de como eles forem engolidos, é óbvio que o Rogério pode se ver numa situação muito complicada quando essa sequência terminar daqui duas semanas.
Mas hoje você entende que o Rogério está... Não vou dizer tranquilo, porque nunca vai estar, mas...
É, não, nenhum treinador fica tranquilo. Mas hoje, a demissão do Rogério acho que nem passa pela cabeça dos dirigentes. Assim, e nem deveria também, acho que nem deveria. Sim. Mas é o que eu falei, assim, daqui duas semanas... O Rogério é um cara que tem muito apoio ainda nas arquibancadas, a gente consegue ver isso. Mas, como eu falei, assim, tem uma sequência de quatro jogos que é muito traiçoeira e a gente não sabe o que pode acontecer quando ela terminar.
Caio, ainda dá? Fala a verdade, Caio, ainda dá? Para o torcedor São Paulino, fala.
Cara, eu vou repetir, e eu acabei de ver aqui, que eu abri outra aba, que vocês estavam falando da entrevista do Rogério, O Rogério falou exatamente a mesma coisa que eu falei no começo da live. Não é mais pela emoção, não é mais pelo apoio, é obrigação. Então, assim, não é se ainda dá, tem que dar. Tem que dar. Se não der, a gente vai ter que fazer caça à bruxa. Tem que dar. Sim, é o mínimo que o São Paulo pode fazer, é ganhar de 2-0 do Atlético Goianiense. Assim, a pergunta ainda dá é no Maracanã, óbvio que não. Agora, no Atlético Goianiense, no Morumbi, tem que dar. É obrigação.
Contra o Flamengo, você descarta, Caio? Você acha que já foi também? Azedou.
Sim, futebol é futebol, mas difícil. É difícil. Eu vou te falar que com a situação que a gente está no Campeonato Brasileiro, eu não sei nem se eu iria completo no Maracanã.
Eu tava pensando...
Isso, inclusive, foi o tema de discussão hoje aqui na redação, cara.
Sobre isso, titular.
Se o Rogério, por exemplo, colocaria um time em reserva contra o Flamengo, eu acho que seria uma maluquice, assim. Eu entendo do ponto de vista racional, assim, óbvio que é uma situação muito complicada. Pode chegar contra o Flamengo numa situação ainda mais difícil no brasileiro. Mas você jogar uma semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã com um time em reserva seria um recibo de fracasso que eu acho que um clube como São Paulo jamais deveria cogitar algo do tipo assim, cara.
Léo, o recibo de fracasso foi hoje. Olha o jogo de hoje, cara. Olha a final do
Paulo. Mas planejar
isso, fracasso, assim... a gente tá assinando semana após semana. Assim, desde 2000 e desde a reeleição do Juvenal, São Paulo tá assinando o recibo de fracasso.
Mas seria uma... Acho que seria uma atitude... eu não quero dizer apequenar... Mas seria isso, seria apequenar o São Paulo. Seria vergonhoso, assim, não pode cogitar jogar uma semifinal de Copa do Brasil no Maracanã, ainda que numa situação tão difícil assim, e mandar um time em reserva ou com garotos e tal. Seria.
Depende de domingo. Vexame. Se ganha domingo, ok. E se não ganha domingo?
E depois.
Porque assim, depois tem Corinthians, porque o Corinthians é entre esses dois jogos, né?
É isso que eu falo.
Se não ganha domingo, aí vai pegar o Corinthians nesse meio. Né? E aí, você vai fazer o quê?
O jogo. É isso, Léo. É a pequena, mas assim, o jogo para poupar é contra o Flamengo. Porque assim, você vai poupar no clássico contra o Corinthians no Brasileirão.
É que eu acho uma maluquice, assim, cara. Você não poupa nada em lugar nenhum.
Não. Vai embora.
Vai jogar. Tem que jogar. Agora tem que jogar, cara. Tem que jogar.
Posso dar um dado aqui?
Alguém vai se machucar?
São Paulo perdia quatro jogos seguidos há 10 anos.
10 anos. 2013, né?
O que que é? 9 anos.
Isso. 9 anos, 2013.
Eu não peguei o corpo
pra mim. São Paulo não perdia quatro jogos consecutivos.
Há 9 anos.
9 anos.
E olha que foram 9 anos terríveis.
Terríveis. Bom, a gente está encaminhando para o fim aqui. Léo, vou pedir então só para você relembrar o torcedor que está aqui, qual é a agenda de São Paulo agora, nos próximos dias. Vamos lá. A gente encaminha para o destaque final.
Treina, deve se reapresentar nessa sexta, treina no sábado e já viaja para Cuiabá, onde enfrenta o Cuiabá domingo na Arena Pantanal às 19 horas de Brasília. Quinta-feira que vem tem um jogo de volta contra o Atlético Goianiense no Morumbi, precisa fazer 2-0 para levar para os pênaltis, ou 3 ou mais gols de diferença para avançar direto. Depois pega o Corinthians no Morumbi de novo, no outro domingo, e aí viaja para enfrentar o Flamengo no Maracanã na quarta-feira seguinte, tendo uma desvantagem de ter perdido por 3-1 no jogo em casa. Não está fácil a vida do São Paulino nas próximas duas semanas.
Caio, aquele último destaque, quer falar alguma coisa aí para o São Paulo? Dá uma mensagem já para quinta-feira que vem, dá um alô para o Rogério. É, Rogério, vamos acordar.
Cara, se tem uma coisa que eu odeio, é falar e consumir o São Paulo em dias como hoje. E vou te falar que eu estou indo dormir um pouco mais tranquilo, porque o papo com vocês é bom. Dei uma desabafada.
Cara, que
e
bom.
Vou te falar que talvez tenha sido o vídeo do Voz da Torcida mais enérgico, mais nervoso que eu fiz em toda a minha vida. E sim, teve muita gente dizendo que vai ganhar. Repito, se ganhar, não fez mais que obrigação, porque a noite de hoje foi terrível, terrível.
Léo, algum outro destaque final aí ou podemos encerrar?
Destaque final é que eu vou mandar um abraço para o Edu e o Diego que estão lá em Goiânia. Estão ralando ainda para fechar o material de hoje e de amanhã.
O Prazo também, né?
O Prazo também está lá. Nossa. E agora eu vou sair correndo para dar uma força para eles aqui, para que eles possam dormir um pouco mais cedo hoje.
Caião, bom descanso. Obrigado aqui pela resenha. Espero que você consiga dormir bem.
Não vou.
Não vai, né? Então, só uma boa noite para você, Caio. Léo, muito obrigado também, bom trabalho, tamo junto, obrigado pela resenha.
Valeu, Palamin, abraço, Caio, a gente vai se falando durante a semana.
Valeu, Léo.
Então é isso, chegamos ao fim dessa edição do GE São Paulo. Nosso podcast está em todos os agregadores de áudio e na página do GE, ge.globo.com/GE São Paulo. Obrigado pela audiência e voltamos após a partida do São Paulo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Valeu!